Francamente.
Como é que nós estamos, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Francamente. Hoje um episódio completamente diferente de todos os outros. Eu não estou em casa e não estou sozinho. Aproveitei que vim fazer o cara lavada a Famalicão e fiquei em casa do meu bom amigo e comediante Luís Gomes. Olá, Luís Gomes.
Olá, Paulo Almeida, viva. Tu tratas-las por meninos e meninas?
É assim que eu começo.
Porque nós estamos em 2023, não se pode...
Mas há mesmo a meninos e meninas. Mas como é que gostavas que eu tratasse as pessoas?
Meninos.
Olá. Olá, meninos.
Sim, que assim não ofende. E assim és inclusivo.
Ah, então devia ser meninos com X.
Ou meninos com
meninos.
X.
Meninos.
Sim. Tu não é, o mote do cara lavada não é para chegares a mais público, para teres uma cara lavada.
No fundo é um bocado isso, sim.
Devias começar por aí. Queres começar outra vez, queres fazer a introdução de novo?
Eu acho que estou num processo de humanização neste momento.
És um humorista em desconstrução,
estou
é isso?
Estou em desconstrução e estou num processo todo de mudar internamente e interiormente e exteriormente, porque acho que nós não podemos estar parados.
Não podemos.
A não ser que não, pronto, se tivermos não tivermos pernas.
Se tiveres uma cadeira de rodas. E mesmo assim não estás parado.
É mais complicado andarmos, não é?
Demoras mais a chegar aos sítios.
Sim.
Mas andas.
É um bom motivo para falarmos de mobilidade,
sim,
não é?
Mobilidade. Sim. Nos transportes em geral. Ou
sim.
Na vida.
Sim.
Desculpa interromper tua alma.
Bom, basicamente é isto. Como vocês já devem ter reparado, hoje é um bocado isto. Eu vou falar com o Gomes, aproveitar. Então, ele esteve comigo ontem a fazer a abertura do espetáculo também em Famalicão. E vamos falar um bocadinho sobre tudo e sobre o nada. Porquê? Porque também estamos ressacados.
E de pijama.
E estamos os dois, porque imaginem, são a um microfone. Então estamos os dois, imaginem isto. Dois homens adultos, um mais velho que outro.
Um domingo de manhã.
De pijama, encostadinhos, sim, mas literalmente lado a lado, a tocar ombro com ombro, de perna cruzada e de pantufa, a falar para um microfone para pessoas... Pronto.
Sabes que eu quando comecei a fazer isto, não achava...
Isto o quê?
O comédia no geral.
Ok.
Quando me lancei nesta
macacada do humor... Mas já começaste a fazer?
Ah, vou começar.
Humor?
Humor de humoristas, não é? Sim. Humor de depreciativo, sim. De colegas.
Sim.
Não pensei que ia culminar neste ponto de estar um domingo de manhã. Quer dizer, imagino que haja planos piores, atenção. Mas estar assim um domingo de manhã contigo, de pijama.
Sim.
Quase com a minha cabecinha encostada na tua.
Não tem que ser quase.
Pronto.
Podes encostar mesmo.
Posso estar assim então?
Podes estar encostado. Isto é nós, né? Repara, estou a dormir na tua casa há dois dias.
É verdade.
Já se passou aqui muita coisa.
Muita coisa. Estas paredes falassem.
Ou a tua cadela. Se a tua cadela falasse. Sempre que eu lhe toco, ela vira... Pronto, não vale
adiante.
A pena também. Adiante. Bom... Fala-me, imagina, as pessoas que estão a ouvir é o meu podcast, as pessoas já me conhecem minimamente, né? Mas as pessoas podem não saber quem é Luís Gomes. Quem é Luís Gomes?
E bem. Ora, quem é Luís Gomes? Luís Gomes é um bonito rapaz de...
Calma, também.
É um rapaz.
É um rapaz.
De 32 anos,
uhum.
Que faz stand-up e desde há uns anos para cá se lançou no guionismo. Maioritariamente na parte do guionismo, portanto, para além de espetáculos, atuações minhas e meu nome, escrevo para alguma gente que anda aí a rodar, assim como para outro tipo de espetáculos, tipo roasts, que devo ter escrito para quase todos, e é isso, no fim e ao cabo é isso, pronto, que é bonito, que acumula funções de ser um rapaz. Acumula funções de ser rapaz.
Ah, é importante às vezes acumular funções de ser rapaz.
Sim.
Epá, aproveitando isso, se calhar se vocês não conhecem o Luís, por favor, aproveitem para ir às redes dele, para ir ao YouTube conhecer coisas do Luís. O Gomes não é só um dos meus grandes amigos, mas é também um grande humorista que eu gosto muito e respeito. E...
Também puto, estás em minha casa. O que é que tu ias dizer? Ias dizer, pá, malta, é assim, para quem não conhece também caguem nisso, porque já, estou em casa dele, mas é uma merda.
Touché. Pronto, considera isto o meu pagamento.
Sim, exato.
É? Ah, por falar em pagamento.
E likes.
Falar em pagamento. Então,
desculpa, isto não é um... Eu não te dei dormida, é uma parceria, não é? De repente, sim, isto.
Verdade,
né?
Vamos ter que tirar umas fotografias no final.
E tu identificas.
Identifico e pronto, yeah, é isso. Pá, mas por falar em dinheiro, se calhar começamos por aí antes de entrar por outra coisa qualquer. Então, ontem eu fui atuar a Famalicão e o Gomes foi comigo. Só que, pronto, o Gomes ia comigo, não é? Eu estava em casa dele. E estava à espera dele para irmos para Famalicão. O espetáculo lá era um bocadinho mais tarde, era às 11 da noite. Tínhamos algum tempo, mas tínhamos que lá estar por volta das 8 e meia, para jantarmos, para depois irmos fazer um ensaio lá na sala. Só que o Gomes, ontem à tarde, foi fazer um torneio de paddle.
Fui?
Pronto,
é verdade.
Foi. Não há aqui mais nada para comentarmos. Pronto, ele foi só jogar paddle e podem ficar já com esta ideia ridícula nas vossas cabeças. Que é
um gajo de fita branca na cabeça,
não
é?
Tens uma fita
branca? Não tenho, mas imagina, imagina que tinha.
Sim, não era fixe.
Não era.
Mas pronto.
Nada disso.
Então, Luís Gomes foi jogar paddle, não é? E ele saiu de casa para aí meia-dia e meia, mais ou menos. E disse, é baixo, eu acho que tipo lá para as 6 horas... já devo estar despachado e estamos à vontade. Eu fui fazer a minha vida durante o dia, não é? Voltei para casa relativamente cedo, até para ensaiar um bocado, e chego às 6 da tarde, Luís Gomes, nada. 6 e meia, nada. 7, 7 e meia, 8, 8 e meia. Realmente responde pela primeira vez Luís Gomes, a dizer então que estava a sair do torneio de paddle, quando nós já deveríamos estar em Famalicão essa hora. Mas, e muito importante,
exato.
E é aqui que vocês vão ver o ser humano incrível.
O estúpido.
Há sempre duas
estúpido,
dois ângulos,
é.
Sim. Que Luís Gomes tinha chegado às meias finais do torneio de paddle, cagou nas meias finais para poder ir comigo para Famalicão.
Como tinha comprometido contigo, ganhei os quartos de final e disse assim, bom, um abraço, e vim-me embora. E qual é que era o prémio para a Almeida que Luís Gomes se habilitava a ganhar se ganhasse o torneio? 150 euros.
Mas tu achas que ias ganhar o torneio?
Não está aqui em causa isso.
Tá.
150
tá.
euros. Portanto, o que é que acontece?
Ganhaste a minha admiração.
Respeito, que vale muito mais do que 150 euros.
Oh, puto, foda-se. Tipo, e um abraço, deito abraço ontem.
Deste muito abraço. Ontem deste muito abraço. Então, mas imagina, vou precisar de depois pagar o empréstimo, por exemplo, da casa.
Descontas meio abraço.
Vou lá e dou um abraço. Olha, esta vem da parte de Paulo Almeida,
sim,
portanto aqui 150
porra.
Euros estão aqui.
Porra, eles muito mais de 150 euros. Eles descontam-te à vontade 170. 170 que é
sim,
quanto...
Sim, mas é verdade. E larguei tudo por ti.
Oh.
Fica com isto.
E isso é algo que eu jamais vou esquecer.
E espero bem, porque 150 euros... Puto.
Sim, sim. Mas imagina, depois fomos para Famalicão e tivemos uma noite do caralho.
Foi sim, senhor.
Não achas?
Foi.
O que é que tu achaste?
Eu achei incrível. Aquilo estava cheio.
Sim.
Estamos a fazer tipo o relato da visita de estudo, não é? Fizemos uma visita de estudo.
E agora estamos a relatar o que é que vimos.
O que é que aconteceu?
Pronto, fomos ao museu e estavam lá dois quadros. Um deles era um senhor em cima de uma senhora. Estava lá a afagar os cheios, não é?
Exato, e foi isso.
E depois vimos uma estátua que tinha um pênis cortado. E foi isso.
Não, mas foi giro, mas foi muito giro. Paulo Almeida, tu estás com um ritmo ridículo.
Achas que sim?
Acho, sim. Porque para quem não viu o espetáculo, agora também vai ter que esperar, imagino eu,
sim,
para voltar a ver. Paulo Almeida está mais stand-upper. Está um espetáculo mais...
Storytelling.
Mais tu. Exato, mais tu. Mais real. Não é?
Que era,
mais do que aquelas graçolas que tu...
Que não têm graça nenhuma, não é? Que não há piada. Assim.
Não,
Sim, mas basicamente era isso. Quem ainda não viu o espetáculo, obviamente para quem já viu, o meu agradecimento às pessoas que foram em Lisboa às três datas e agora aqui em Famalicão.
Pensei que ias dizer às três pessoas.
Não, foi quase também, não foi muito mais que três, mas sim, foi quase três, em três e meia. Mas sim, há quem viu e quem ainda não viu, caso o espetáculo volte, e eu acredito que ele acabará por voltar novamente à estrada mais tarde, é um espetáculo muito mais pessoal, é um espetáculo de storytelling que não tem macacadas de fotografias, vídeos, não tem nada a servir de apoio, sou eu e um microfone a falar sobre o que me aconteceu nestes últimos 2 anos e meio e com muita porcaria pelo meio.
Muita.
A Jennifer, lá pelo meio também.
Entre a senhora do lugar do Colombo.
Entre outras pessoas, sim. A Mercadona de Mafamude.
Mercadona, certo, também.
Aparece.
Também. Mas só um bocadinho, estavas a falar de dinheiros e eu lembrei-me de uma coisa. Tu lembras-te de quanto é que foi o teu primeiro cachê?
O meu primeiro cachê
foi para ali.
Pá, não faço a mínima ideia. Deve ter sido num bar e, pá, sei lá, 20 euros, 30 euros.
Sério?
Se tanto. Já há muitos, muitos anos, sim. E eu no início nem havia cachê, era aquela coisa do... Nós vamos, convidam-te e tu queres experimentar,
claro, experimentando, início, tal.
E pagavam-te em imperiais, muitas vezes, ou finos, para a malta de cá de cima.
Mas achas que foi um pagamento daqueles que tu nem sequer estavas a contar, foste lá naquela de, vou experimentar umas merdas e chegaste ao fim, olha, toma lá 20 euros... Ou disseram-te assim, olha, tenho 20 euros, e tu disseste, então não vou por 20 euros.
Não, eu acho que sempre que recebi pagamento, sobretudo nessas alturas iniciais, já sabia que ia receber.
Ah, okay.
Às vezes não sabia quanto, porque estava dependente às vezes de lugares e bilhetes vendidos e tudo mais. Mas acho que sempre soube. E tu, qual é que foi o teu primeiro cachê?
O meu primeiro cachê foi 120 euros.
Porra, estás a gozar comigo? Não, como é que recebeste 120 euros no teu primeiro cachê?
Não, mas depois a partir daí foi aos 10.
Ah! Percebes? É tipo, porque começas lá em cima da montanha e depois atiras-te cá para baixo.
Sim. Porquê? Porque foi um festival.
Ok.
Foi apresentar um festival e então...
De Tunas.
Foi? Foi.
Estou a falar a sério. Porra, mandei para o ar.
Estou a falar a sério. Okay. Foi um festival de Tunas. Não, era tipo o Alive.
Mas foi onde? Foi tipo no Meco?
Apresentaste no Mac. Para aqueles 8, depois no fim já não estavam menos.
Pois é que se foste sacar o dinheiro, ficaste as carteiras,
né? Com tudo. Okay. Depois no fim ficou só um.
Okay.
E pronto, e apresentei para o que sobrou. Mas foi em. Ou foi em Vila do Conde ou foi na Póvoa, já não tenho a certeza. Mas sim, na altura, não sei o quê. Perguntaram-me se contactaram-me. Eu disse sim, 120 euros. E eles, ok. E eu pensei, isto afinal é fácil.
Pagam para isto?
Como assim? Isto afinal
é
fácil.
E como é que correu?
Pá, não me lembro. Lembro-me de estar em cima do palco, mas não tenho a memória de como é que aquilo correu. Pronto, não sei. Não faço.
Imagina, e era um festival de Tunas e eles andavam aos saltinhos com as pandeiretas,
claro,
e com as bandeiras.
Tudo o que ser de uma tuna à carreta.
E fazer nada, tudo.
Sabes que há uma coisa que eu acho que tu não...
agora,
se fosse hoje já não dava também, sim, a minha gorda.
Sim,
mas eu não sei se tu sabes isto, Paulo Almeida.
Vais-me dizer que foste uma tuna?
Sim, sim. Tu não sabias?
Como assim foste uma tuna?
Sim, sim. Eu durante... Vamos lá ver. Também não me quero estar aqui...
Ah. Tipo, às vezes imagina, a gente tem respeito pelas pessoas, pensa que as conhece.
Sim.
E depois...
Portanto, estamos ao fim de 13 minutos de podcast e toda a admiração que tu tinhas.
Que já não era muita.
Que já não era muita.
Não.
Está a ir de cona, não é?
Sim.
Sim, sim.
Mas, por favor, explica-me...
Então.
Duas coisas.
Então.
Em primeiro, porquê?
Certo.
E em segundo, o que é que fazias lá?
Então é assim, o que é que sucede? Não é, eu não fazia parte porque nunca cheguei a
não
estar lá.
Não comeces com desculpas. Vá, explica
a
tudo.
A tarde, pronto. Então, o que é que aconteceu? No ano em que eu entrei para a faculdade, sabes que isto já é uma doença de família, porque o meu irmão também pertenceu, nos anos que andava na faculdade, também fazia parte da tuna da universidade dele. E pronto, e eu sempre convivi com aquilo. E pareceu-me uma coisa mais ou menos natural. Mas... É tipo que imagina, vá lá, se tu tens uma mãe, por exemplo, que é, vamos supor, que não, tem um trabalho que não passa recibos, não é? Aquilo é a tua realidade e começa a ser mais ou menos.
Mas estás normal. A dizer, tipo, que é, imagina, prostituta?
Puta mesmo.
Ok.
E então depois começas a pensar, ah, yeah, tipo, ser puta até... Tipo, é banalizado, percebes? Então foi ali que aconteceu. Ele andava na tuna. Portanto, ok. E eu entrei e pensei, bom, se calhar faz algum sentido. O teu olhar agora. Se calhar faz algum sentido eu também ir por aí. E então fui. E estive, sei lá, talvez meio ano ou
porra,
8 meses.
Porra!
Eu lembro que não chegou a um ano inteiro.
Eu pensava que me ias dizer, epá, foi uma semana,
não,
foi
não.
Nas praias, estava bêbado, não me lembrava, não, muito drogado. Não, chegou a um ano.
Não chegou a um ano. Mas cheguei a ir a festivais.
Como é que se chamava a tua tuna? As tunas têm sempre nomes.
Não, aquela não tem, era só a teu, porque é a tuna de engenharia da Universidade do Porto.
Okay. Mas o que é que tu fazias lá?
Eu tocava guitarra.
Dunas?
Dunas e chutes.
Claro, sim, clássico.
Os contentores.
Sim.
Ou a casinha, tocava a casinha.
Okay.
Tocava guitarra e era semi-solista, vá lá.
Isso significa o quê?
Significa que quando
quando eles paravam de fazer macacadas...
Sim, eu ia cantar. Sim, sim, sim.
Cantavas?
Sim, é isso.
Tu cantavas também?
Sim, sim, para a Almeida, sim. Eu tinha uma voz de atenção.
O que é que...
Atenção.
O que é que se cantavas? Fosse,
vou-te dizer, se eu tivesse seguido aquela via, estás a ver pissarra. Sim. Não havia, era eu.
Okay.
Percebes? E então, só que era, quando... Porque aquilo tu tinhas sempre.
Pá, isto é demasiada informação para mim.
Repara.
Esta hora, imagina, estou ressacado, dormi muito pouco e estou a obter demasiada informação que eu não estava à espera de obter.
Então, atenta. Tu tens... tens vários tipos de música, ou melhor, num festival, agora vou-te tentar transmitir aqui algum conhecimento, também para tu saís daqui com alguma coisa.
Certo.
Tu tens músicas para vários tipos de prémios, tens prémio para melhor instrumental, prémio para melhor solista, prémio depois tuna mais tuna, etc.
Estamos a falar de tunas ainda.
É isso que
E daquilo que sai do que as tunas fazem.
Exato.
Tu estás a considerar que é música.
Sim, 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 sim. Atenção, não sei se são todas assim, mas nós tínhamos ainda é o mesmo. Tínhamos um ensaiador, uma pessoa mesmo...
Portanto, há alguém que ensaia e sai aquilo assim na mesma.
Sim, 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 sim.
E esse ensaiador é pago?
Pá, não sei. Imagino que sim. Não sei, mas isso já não sei, isso não sei mesmo.
Porra!
É verdade. E então, tu tinhas...
Agora faz todo o sentido porque é que a malta depois vai para a praia e prefere não viver nunca mais. Porra.
Yeah, e é isso. E então, tu tens músicas para solista, não é? Que tens o gajo que canta. Pronto, eu era tipo o suplente. Que é quando eles não estavam... Nos ensaios, no festival nunca aconteceu. Quando eles não estavam, por exemplo, no ensaio, havia algumas músicas que era Luís Gomes que assumia.
E lembras-te de alguma?
Não vai acontecer.
Então estou só a perguntar, por exemplo.
Lembro. Exemplo. Era uma música chamada, por exemplo, uma que me lembra, uma música chamada Maria. Lembro-me disso.
Mas a Maria dos Chutos?
Não.
Havia outra Maria.
Havia,
plagiaram?
Havia. Sim, era o nome, eu já não sei. Depois havia outra, acho que era de uma...
Manel, é Manel.
Não, era de uma artista chamada Glória Estefan, acho eu.
Sim.
Que também Luís Gomes dava coisa. E depois, quando é que acontecia?
Mas vocês faziam, eram versões? Ou cantavam?
Era adaptado.
Então era os Onda Choque, é isso?
Era os Onda Choque. Não alterávamos a letra, não é? De repente estávamos
tipo,
a cantar
sobre o som. Tu és o rei, ei, ei, rei, ei, ei.
Eu sou o rei.
Lá do liceu.
Era também isto? Não era isto que acontecia.
Okay, tá
okay. Portanto, era uma versão da música, não era um de repente não era o Jaimão.
Okay.
Percebes?
Já agora,
Jaimão.
Se ele estiver a ouvir isto, porque obviamente ele está a ouvir isto.
Sim.
Grande abraço para ele.
Mas pronto, mas era isso. E depois ainda tínhamos outra coisa que era a malta mais nova, quando precisávamos, por exemplo, de angariar algum dinheiro para alguma coisa, a malta mais nova juntava-se a fazer atuações de rua, tipo Santa Catarina e essas merdas, eu também ia. E aí dava muito bem nos Loucos de Lisboa, da aula dos namorados. Ia muito bem aí que eu dava, sabes? Porque éramos
pá,
dois.
Pá, por favor, fazer... só um bocadinho. Só um bocadinho. Eu te só peço um bocadinho. Como amigo. Yeah. Dás-me um bocadinho. Vamos.
Não posso.
E um.
Não dá. Não te vou fazer isso. Não estou a fazer isso.
É só gatos.
Não era, isso não é.
Eu sei, não é.
Não é essa.
Mas eu sempre me lembro de.
Eu parava no café quando eu lá estava, ainda me lembro da letra toda disso.
Então se te lembras, estás a
esperar. Não vai acontecer, Paulo.
Sabes que nós estamos a ser escutados por mais de 7.500 milhões de pessoas.
Sabes que não está aqui, se eu depois disto não tenho um contacto de uma editora para gravar num disco.
Este podcast é o podcast. Agora fora de brincadeiras, tipo, o podcast. E obrigado às pessoas que têm estado a ouvir, têm estado sempre no top 20 dos podcasts de comédia mais escutados em Portugal. E por alguma razão, eu quando coloquei as categorias dos podcasts, aquilo obrigava-me a pôr duas categorias. Então eu pus comédia e improv.
Ok.
Pronto. E então, quando eu vou às vezes ver as tabelas, eu estou tipo número 1 no improv, na Áustria. Tipo em países assim. Estás a ver?
Então podemos fazer o jogo das letras. Depois digo, dá uma letra.
Deixa estar.
Okay. Não quero. Ah, quer dizer, mas eu podia cantar.
Tá bem. Mas queres fazer o jogo das letras?
Não.
Não, pronto.
Pronto, mas era isso, basicamente. E dava muito bem. E pronto, só que depois, entretanto, pá, estava demasiada coisa a acontecer na minha vida naquela altura. Porque um gajo com 19 anos tem bué cenas a acontecer na vida,
sim,
não é?
A nível de tunas.
De tunas. E pronto, e então tive que me desligar de algumas delas. Mas digo-te, olha, e agora, do fundo do coração...
Epá, pensa bem no que é que vais dizer, não. Gomes, pensa bem nisso que tu vais dizer agora.
Hoje há duas coisas que me arrependo de
estou a gostar mais para onde estás a ir, sim.
E uma delas, duas coisas que me arrependo do tempo que andei na faculdade. E uma delas foi... de ter deixado a tuna, digo-te já. Sabes que é giro dizer isto, olhar para ti, a ver o pouco respeito que tinhas por mim a esmorecer, sabes? Eu estou a sentir a tua cara a desfazer-se.
Epá, é como eu vos disse, às vezes nós tornamos amigos das pessoas por, sei lá, porque gostamos do sentido do humor, vamos começando a aprender a gostar da pessoa, temos muitas coisas em comum. E depois, quando pensamos que já conhecemos bem aquela pessoa, e nós já nos conhecemos há quantos anos, Gomes?
Há bastante, sei lá. Ora, eu comecei...
7?
Mais, seguramente. Talvez. 7.
Pá, e 7?
Não tem que ser. Ah, não, por aí. Pronto. 8. Sim, 7, 8.
E um gajo, pá, vai cimentando a amizade, vamos construindo nisto. Pá, e depois, de repente, a um domingo de manhã, ressacado, após um espetáculo, saída à noite, copos, decidimos gravar um episódio a conversarmos, só a conversarmos, e tu dizes-me, não só que estiveste numa tuna, como aquilo que mais te arrependes do tempo de faculdade é teres deixado a tuna.
Sim, sim. Não, atenção, não é o que mais me arrependo. Mas é das coisas...
Qual é... Vamos imaginar.
Mas não vou dizer qual é a outra, senão então pegas nas coisas e vais já embora.
Percebes? Qual é a outra? Qual é a outra? Pá, ó Gomes, estás-me a assustar. Qual é a outra?
Não vou.
Não, tens de dizer.
A outra foi... Eu fiz... Eu entrei na faculdade, fiz Aline em tudo.
Sim.
Tudo que era, tanto desde praxe, turno, não sei o quê. E então andava nas duas coisas. E quando chegou a altura de eu estar emaranhado em merda, demasiada merda para conseguir ter tempo para tudo, houve coisa que era o que eu estava a dizer, houve coisa que desliguei. E então outra coisa é que eu larguei foi precisamente a praxe. E é outra das coisas que eu me arrependo. São essas duas coisas. Imagina, podia estar aqui a dizer aí, mas por acaso até fiz o curso no tempo certo, mas imagina que tinha demorado 10 anos a fazer um curso de 5 ou assim uma cena qualquer e estava-te a dizer agora, mas sabes que eu me arrependo, Paulo Almeida, é de não cantar A Mulher Gorda, sabes?
Epá, tu podias dizer o que tu quisesses, porque para mim vai ficar só agora estas duas coisas finais, que foi, em todo o meu tempo de faculdade, aquilo que eu mais me arrependo e mais triste me deixou foi não ter continuado na tuna e ter largado as praxes.
Sim, sim.
Pá, agora neste momento, a ideia que eu tenho é, quem me dera, tu tivesses estudado na Lusófona. E assim tinhas-te poupado este sofrimento todo.
Palmeira,
de ficares com isto sempre na... No, e se...
Eu estou a abrir o meu coração para ti.
Sabes?
E tu estás-me a dizer isso. Então vou-te dar outra informação.
Aí eu não estou preparado.
Eu...
Pá, eu estou demasiado cansado.
Repara, nessa altura, né? Sim. Que era... cantava em merdas. Eu cheguei... eu cheguei a fazer um casting...
Ui.
Para vocalista dos Fingertips. Fica fica agora, juro-te, e não é humor.
Foda-se, espera lá. Estás-me a falar a sério?
Estou a falar a sério, puto. Foi.
Tu podias ser o Zé Manel?
Foi quando o Zé Manel foi embora. Porque depois eles fizeram uma parceria com a RFM.
Espera lá. Tu fizeste um casting para ser vocalista dos Fingertips?
Para substituir o Zé Manel. Sim.
Pá, malta, vocês se calhar vão achar que isto foi tudo combinado.
Não foi.
E que eu já sabia de tudo. Pá, eu juro por tudo. Eu estou a saber disto ao mesmo tempo que vocês.
Sim.
Que bombonzinho. Portanto, tu podias ser o vocalista dos Fingertips?
Podia, sim, senhor. Que foi na altura que... na altura que o Zé Manel foi...
Aí é com caralho.
Saiu e eles fizeram uma parceria com a RFM. Não sei como nem porquê. Então a RFM lançou tipo um concurso a nível nacional, julgo eu, não sei, já foi há muitos anos, já não me lembro.
E não eu... te lembro, deve ter aí tudo gravado aí, de certeza.
Não, já não está, já não há, mas havia, e estava no YouTube.
Como assim já não há?
Eles devem ter mandado isso tudo ao ar, provavelmente.
E como é que se pesquisava? Casting Fingertips?
Não, provavelmente, já não me lembro, que eu depois já nunca mais encontrei isso. Estava lá esse vídeo no YouTube, porque eles depois puseram, já não me lembro, lá estás a pegar no telemóvel.
Não estou nada a pegar no telemóvel. Né? Sim, e o que é que eles fizeram?
E eles tinham, não vais encontrar.
O que é que eles fizeram?
Eles tinham uma, já não me lembro se puseram as casting fingertips, claro, porque parou isso.
Sim.
Já não sei se eles puseram as atuações todas, ou as participações todas, ou só de alguns, mas apanho a RFM. A ver se aparece alguma coisa.
Não, acho que não me está a aparecer.
Não, acho que eles entretanto depois apagaram isso. Mas, yeah, olha, mas foi. Esta foi a rapariga que ganhou.
É uma rapariga?
Foi, sim.
Ok. Casting Nova Voz.
Exato.
Mas esta foi outra pessoa que pôs.
Pronto, mas era isso.
Ah, estão pessoas, não está mesmo.
Já não está mesmo na coisa deles.
Ah, que pena.
É chato, não é?
Que pena.
Mas sim, pronto. E então não sei se eles puseram alguns. Olha, viste ali aquela.
Sim.
Pronto, era isso. E eu não sei se eles puseram só de alguns, mas pronto, mas o meu estava.
Okay.
E pronto.
Epá, eu, não... Vou, eu não tenho muito para fazer, não é?
Sim.
Eu vou dedicar algum tempo da minha vida. Se houver aí malta desse lado que trabalhe na RFM, que tenha trabalhado na RFM, que por algum motivo consiga ter mais skills do que eu a pesquisar coisas na internet, por favor... façam este trabalho comigo, vão para a internet, pesquisem Casting Fingertips RFM Luís Gomes e se encontrarem alguma coisa, por favor enviem-me pelo Instagram.
Sim, sim.
Ok?
Sim. Peças. Agora, sim, estás a ver? Isto, é isto que uma pessoa ganha em abrir o coração contigo, estás a ver?
Pá,
para quê? Olha, sinto que não posso ser eu contigo,
esta
sabes?
Conversa já valeu muito a pena. Puto, eu podia não ter vindo fazer mais nada ao norte, ok? Saber disto quase minutos antes de me ir embora.
E por acaso já não sei em que ano foi, mas eu acho que coincidiu com...
Já valeu por tudo.
Acho que coincidiu com essa altura da faculdade, ou se calhar antes, não sei. A minha linha temporal não está muito clara nisso, mas é isso, percebes? Mas sou uma pessoa muito bem resolvida, Paulo Almeida.
E foste a mais castings, tipo, para cantar? Foste tipo ao The Voice, ao Ídolos? Pá, puto, estás a falhar, meu. Essa voz está a falhar. Tu foste? Foste?
Havia uma, eu acho que
Cantigas da Rua?
Espera, não, puto. Eu acho que houve uma antes do The Voice. aquilo acho que se chamava, a primeira versão do programa, acho que era A Voz de Portugal ou não sei o quê. E eu já não me lembro como os gajos contactaram para eu ir. Já
não lembro. Foi eles.
Foi eles que contactaram.
Sim, não te inscreveste.
Não me inscrevi.
Não.
Não, por acaso, desse, eu lembro que estava em casa da minha mãe ainda e recebo um telefonema deles. Mas eu não me lembro já nem sequer me lembro como é que eram as inscrições nem nada. E fui. E esse fui, também fui.
E o que é que cantaste?
Cantei uma música. E agora dizer, dá na malhoa. Da Romana.
O que é que cantaste?
Foi Virgem Suta.
Ok.
Que era uma música que eles tinham com a Manela Azevedo, claro. Okay. Pronto. Mas aí fui de cona, imediatamente, não é? Cheguei lá e eles disseram: sim, senhor, gostei muito de ouvir, agora pode ir para a Gaia outra vez. E assim foi.
Onde é que foi o casting?
Foi na Maia, foi num hotel na Maia, cá. Okay. Cá no Porto, portanto, na Maia, não é?
Ok. Pensava que era a Maia.
Sim, na Cartomante.
A Cartomante, podia ter sido um casting lá. Em casa dela.
Sim. Se tu cantavas, ela deitava as cartas.
Sim, yeah. E depois lá decidia se tu passavas ou não passavas.
O que é que as cartas diziam em relação ao teu talento,
sim,
não é?
Sim.
Pronto, e está.
E na altura, como eras mais novo, pronto, também fazia também, sentido ir para a casa da Maia.
Fazia.
Sim.
Mas é isso, pronto. E a minha incursão pela música, não é? Pronto, depois faleceu aí. Pois, entretanto, larguei a... lá está. Esse aí eu já não sei se foi o pós-tuna ou pré, na verdade. Mas pronto, mas depois faleceu e dediquei-me a outras coisas. Agora, imagina que a minha carreira como comediante é igual à minha carreira como músico. Quer dizer, também está a ser um bocado, não é? Que é merda.
Pá.
Mas aqui ainda tenho alguma oportunidade, sabes? Vim à procura de redenção. Sinto.
Muita, porque precisas compreender.
Sabes que... Outra informação que eu não sei se...
Puta, eu não estou preparado para mais coisas destas, meu. Sabes? Agora vais-me dizer o quê? Ah, estive no casting também
não,
para...
Não, não foi casting.
Os morangos com açúcar.
Não é casting, não. Aí não. Sim. Mas... Sabes que a minha primeira... Eu acho que isso já sabes. A minha primeira atuação de stand-up foi com uma guitarra.
Não sei se sabia.
A cantar, aí é que era Onda Choque, a cantar uma versão de uma música do Seu Jorge, daquela da Burguesinha.
Sim.
A Burguesinha era como eu dizia, da Burguesinha, e então era uma música. Pronto,
fizeste um gajo. Fizeste humor musical então.
Sim. A letra era um gajo que chegava à casa e tinha a mulher a pinar com o outro. Era muito mesmo o tipo de humor, sabes?
Sim.
E pronto, e então fiz e depois nunca mais.
E porquê é que me largaste então? Porque eu agora queria muito voltar a ver-te fazer só isso.
Pois é.
Só isso.
Não, e também há um vídeo meu no YouTube a tocar essa música. Mas agora pronto, também vou deixar.
Isso já dá para pesquisar.
Sim, isso dá.
Espera aí. Imagina, se eu quisesse agora ir mesmo.
Imagina que tinhas telemóvel na mão,
imagina,
não era?
Que tinha um telemóvel na mão e punha. O que é que eu punha?
Como é que punhas?
Punhas Luís Gomes.
Sim. E... Sabes que se tu procuras.
Luís Gomes o quê? O que é que eu ponho? Luís Gomes.
Pois, sei lá, põe hambúrguerzinho. Também é humor de trocadilho, sabes?
Hambúrguerzinho.
Ora bem. Pois é essa que é.
Ah, o Luís Gomes.
Que é sertanejo. É sertanejo, não. É reggaeton.
Ok. Que também não é muito diferente daquilo que tu és.
Não.
Então é impossível, é isso?
Pois.
Mas tens isto no teu canal?
Não tem. Claro que não.
Pois, então... Então não sei. Mas de facto, quando a gente pesquisa Luís Gomes... Sim, e mesmo que eu escreva hambúrguerzinho...
Não.
Aparece um gajo de reggaeton.
É o reggaeton, é.
E portanto não faz muito sentido. Eu queria muito mostrar isto, pronto, a quem está aqui, eu próprio também gostava de ouvir pela primeira vez, né?
Ele monopolizou o Luís Gomes no YouTube.
É triste, mas ao mesmo tempo pensa que é pelo melhor, porque assim as pessoas não vão conseguir ouvir, porque aquilo ficou abafado.
Sim, e depois também é começas por baixo, mas em princípio a partir dali também...
No teu caso ficaste lá em baixo, não
é
mesmo?
Fiquei, pois
começaste
é isso.
E acabaste e ficaste lá, não saíste, estás lá, estás na cave, pronto.
E está bom. percebes?
Eu acho que nem sequer é a cave, é ainda os alicerces da habitação.
Nas fundações ainda, né?
Yeah. Tens a escavação e tens os pilares e é...
Mas pronto, mas a vida também é isto. E agora, de alguma forma, o ciclo quase que está fechado, já que estou no ponto inicial outra vez. Porquê? Porque há uns anos fui contactado por uma pessoa que faz efetivamente humor de guitarra,
uhum,
para escrever para essa pessoa também. Portanto, estás a ver? A coisa depois. Todo o mundo é tipo o ímã que vai dar ao ponto de partida.
A vida é muito isto.
É. É círculos.
São círculos sempre. Nós abrimos e fechamos círculos. E pronto.
E a minha mãe a pensar que eu. Que ia fazer vida a fazer batizados e aquele amor para toda a família, e de repente dei nisto. Nem tudo corre bem na vida, Paulo Almeida.
Também é verdade. E por falar em nem tudo corre bem na vida, vais casar este ano, não é, Gomes?
Vou casar este ano. Dia 1 de dezembro.
1 de dezembro vais casar.
Vou. Que é daquelas coisas também muito
agidas. Gosto muito da tua namorada, da tua noiva. Eu
também.
Acho que é bonito vermos que as drogas se mantêm o efeito durante muito tempo e elas continuam a acreditar.
No amor em geral.
Sim.
Sim. E eu também engano bem, atenção.
Sim.
Também eu engano bem. Mas sabes o que é que eu... Com isto dos casamentos, eu... dei por mim a pensar que realmente é verdade, que é todo o homem diz eu casar, eu nunca na vida, acho que agora eu macho, acho que vou agora ficar preso com uma anilha e não sei o quê, e elas olham para ti e dizem assim, vais, não só vais como és tu que vais pedir, percebes? E pedes e pronto, e é. Não sei se é triste, mas é assim, é as regras do jogo, não é?
Eu, por acaso, nisso não estou na boa, porque... Não, mas agora é muito a sério, tipo, a cena do casamento e do amor e tudo mais, agora fora de brincadeiras, que se tiver que isso acontecer, acontece.
Sim.
Mas, pronto, não irá certamente acontecer.
Porquê? Diz que não ao casamento?
De que não à vida.
Em geral. Ah, não, mas sim, isso fazes bem, Paulo Almeida.
Que não há vida.
Não, mas isso, até aí, repara, eu, se estivesse no teu lugar, percebes?
Dirias
também era o que, também era, sim, o que, era o que fazia.
Entretanto, temos uma cadela que veio agora ter, sim, connosco, conseguiu entrar aqui no sítio onde estamos a gravar.
Sim.
E está a querer participar.
Pronto, Bulma, mas tens de estar aqui quietinha. Mas sim, sabes que eu nunca tive aquela coisa, lá está, este estereótipo do macho, que eu quero casar, não sei o quê. Nunca tive isso. Mas, pronto, sempre falámos e eu dizia que não tinha assim grande opinião formada e que por mim que era tranquilo não o fazer, não era por aí que eu ia morrer, não é? Que alguma coisa ia ser diferente. Mas lá está, mas ela depois olhava e dizia assim, é diferente, vais querer casar. E eu, pois vou, agora que falaste assim, dessa forma, que me fizeste ver
e,
o outro lado,
e sabes? Imagina... Eu sei já que estou convidado, não é?
Sim, sim.
Eu vou poder falar nesse casamento?
Tu vais... Não é vais poder, é vais ter que... Okay. E agora imagina, agora já que estamos aqui, vamos fazer o planeamento.
Tens a certeza?
Tenho. Okay. Tenho. Mas agora vamos fazer o planeamento, okay, que é... Imagina que podias escolher em que mesa, sem uhum, saberes ainda ao certo as pessoas.
Sim.
Mas imagina que podes escolher em que mesa é que queres ficar.
Uhum.
Onde é que tu querias ficar?
Deixa-me dar opções, eu não sei tipo de
pronto,
pessoas.
Então, opção A.
Sim.
Na minha família ou da noiva.
E não queres.
Opção B. Com...
Se quer dizer, por um lado até era agir porque era destruir tudo. Sim, logo. É destruir por dentro, sabes?
Fazias implodir,
sim,
logo,
sim,
tudo,
sim,
não é?
Sim.
Opção B. Com a malta do humor.
Uhum.
Colegas?
Sim.
Opção C. Com solteironas. É que tipo, aquelas amigas que estão lá meias para ver o que é que acontece naquele dia.
Ah, opção C. Vamos para a opção, okay, C.
Também demoraste a pensar. Demoraste o tempo de eu acabar de formular, sim, não é?
Pá, tem que ser, percebes? Isto é só em dezembro, não é?
É só em dezembro.
Portanto, até lá tenho tempo para, para curar o que eu tenho para curar em mim, não é? E lá chegarei para ficar sentado nessa mesa.
Sabes que eu achava que tu ias escolher a opção A de longe, que era na família.
Mas eu disse-te logo, aliás, como tu viste, eu fiquei na dúvida, porque ficar na família é fortíssimo. Porque é implodir mesmo. Claro. Tudo. Sim, é destruir tudo.
Ah, é verdade. Há um bocadinho estávamos a falar da cena do... Agora lembrei-me. Da cena dos vídeos e de cantar e não sei o quê. Eu tenho um vídeo a cantar o bacalhau caralho quando era miúdo. Tu já viste isso também?
Não sei se vi.
É fazer uma imitação de Pequeno Saúl numa festa da aldeia.
Isso está onde?
Está no YouTube também.
É pá, porra, meu. Então vamos...
Lembrei-me agora. Eu queria dizer,
vou ver se encontro.
Não, isso não vais encontrar.
Ah, então não me digas isso, meu.
Isso não vais encontrar.
Ah, aí está, aí está, aí está. Depois vou à procura e não há.
Mas
então não conta, meu.
Mas quem é que tem... Foda-se. Quem é que tem esse...
Ah, não, ninguém vai responder agora.
não é responder. Quem é que encontrou esse vídeo também?
Foi o Rui Cruz.
Foi o Rui Cruz. E então...
Então mete aí, dá para ouvir.
Dá. Então há uma série de memes,
sim,
que Rui Cruz fez,
claro,
que é...
Okay,
já
bom.
Repararam com o bacalhau caralho.
Bom, é muito Rui Cruz. sim. Mas tens o áudio aí disso?
Tenho... Espera, eu vou... Espera aí. Isto é... Acho que é assim que está, não vou dizer... Quer dizer...
Pá, malta, estamos aqui a tentar, para tentarmos acabar isto em beleza, ou não...
Sim, e peraí.
Peraí.
Ora.
Oi.
Já encontrei o vídeo.
Ok.
Oh, cá está o bicho. Peraí.
Epa, eu estou a ver as imagens. Isto é muito triste. Mete lá.
Peraí.
Peraí. Pá, realmente não entendo como é que não ficaste nos fingertips.
Percebes?
Realmente não entendo.
Tinha, aqui devia ter...
Não entendo.
Pá, aí, 10 anos.
Isso foi no ano passado, putz.
Tinha 10 anos.
Foi no ano passado.
Mas repara, a boina, o colete. E depois fiz... E tinha... Aqui não se vê, porque a realização... Pronto. Mas tinha sardas pintadas. Eu já nem sei se esquece, o Saúl tinha sardas. Pronto, depois ainda tentaram fazer aquela cena de pôr as orelhas para baixo, tipo meio à Saúl, sabes? Mas isso, pronto, não deve ter corrido tão bem, porque eu tenho os cromossomos certos. Mas pronto, foi isto.
Pá, eu acho que não há muito mais que nós possamos fazer depois disso.
Não, e acho que devias acabar com esta música assim de fundo, sabes?
Pá, é isto, malta. Foi um episódio especial, do Francamente. Desta vez, aqui à conversa com o meu grande, grande amigo e comediante, Luís Gomes.
Depois de hoje, não sei se vai continuar assim, não é?
Sim, depois de hoje, se calhar vou ter que retirar a parte do grande, grande amigo, depois, sim, das coisas que eu descobri.
Sim.
Gomes, onde é que as pessoas podem seguir-te?
No Instagram, essencialmente, Luís Gomes Insta.
Uhum.
E pronto, tem lá a macacada, no TikTok também, que é o Luís Gomes. E pronto, é essencialmente aí, mas pronto, e se quiserem vir à minha casa também podem-me seguir até aqui, aquela piada de mapas.
Sim, humor de mapas, que é muito nicho.
Sim. E pronto, e é isso. E obrigado, Paulo Almeida, por me ter recebido aqui nesta sua casa, que é o podcast.
Não, eu é que tenho que agradecer, pá. Só para terminar isto assim, com uma parte mais pessoal, eu tenho estado a passar uma fase nos últimos 2 meses não muito fixe, a vários níveis. Aconteceram mesmo muitas coisas em simultâneo, e o Gomes, assim que soube disso e soube que eu vinha cá a Famalicão, ofereceu-se imediatamente para eu ficar aqui em casa com ele, para estarmos os dois à vontade e para estarmos a curtir e para me ajudar a sair do buraco e começar a caminhar em direção à luz. E às vezes nós não dizemos em voz alta o quanto gostamos das pessoas, e depois isso fica por dizer, e eu não sou dessas pessoas, por isso eu digo aqui à frente de toda a gente, eu gosto muito, muito de ti, Gomes, és um amigo e um gajo do caralho, e mereces tudo o que a vida pode trazer de bom. A nível pessoal, a nível profissional, se, como eu vos disse, não o conhecem, sigam o trabalho dele nas redes sociais, vão vê-lo ao vivo. Ele este ano, de certeza absoluta, ele vai ter aí o seu primeiro solo. Estou a pressioná-lo para que isso finalmente aconteça. Vai ter que acontecer. E é isso, puto. Gosto muito, muito de ti.
Paulo Almeida, as portas da minha casa estão sempre prontas para te receber. E é isso. E gosto muito de ti, Paulo Almeida. Mesmo do fundo do coração. E espero que tu te levantes e me respeites.
As duas coisas ao mesmo tempo não consigo fazer.
Sabes? Que me respeites por tudo.
Malta, está feito. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até para a semana.